Ora, muito boa tarde a todos. Estamos em condições de dar início a esta audição. Temos connosco hoje o professor Dr. Jorge Gato e a doutora Daniela Freitas, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, a quem agradeço desde já a disponibilidade para colaborar com o nosso grupo de trabalho e agradeço-vos os contributos que nos possam deixar aqui para nós podermos melhor analisar este projeto de lei que está em discussão e vi que vejo que têm um trabalho para nos apresentar, portanto agradeço também o cuidado de nos terem trazido um trabalho concreto sobre a questão concreta em apreço e sobre o vosso estudo e a tese de doutoramento, e portanto com estes agradecimentos, sem mais delongas, podemos começar então a apresentação.
Senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde. Começamos por agradecer o convite, que muito nos honra. Nós preparámos efetivamente uma pequena apresentação que intitulámos Psicologia, Homoparentalidade e Legislação e que contém basicamente a nossa visão sobre esta temática baseada necessariamente em evidências científicas. Eu doutorei-me em Psicologia em 2012 na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, com uma tese nesta área. A minha colega, a doutora Daniela Freitas, é neste momento doutorando em Psicologia com uma tese sobre resiliência em situações de violência social, nomeadamente discriminação. Ora bem, o conteúdo da apresentação, muito brevemente, temos algumas questões a que gostaríamos de dar resposta, muito sucintamente o que dizem os estudos com famílias homoparentais no âmbito da psicologia. Podemos confiar nestes resultados? Quais são as tendências atuais da investigação? Perguntas é que se fazem hoje em dia, que fatores subjazem ao preconceito existente? Apesar do preconceito que existe, como é que se explica que crianças educadas em contexto homoparental apresentem, como já vamos ver de seguida, um desenvolvimento psicológico saudável? E em que medida é que a legislação igualitária, como aquela que estamos a discutir aqui hoje, tem um impacto no bem-estar de crianças, jovens e seus pais? E, finalmente, que conclusões podemos retirar destas evidências acumuladas ao longo dos últimos 35 anos? Em relação à primeira questão, eu vou ser muito breve porque sei que já tiveram a oportunidade de ouvir aqui o bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Em todo o caso, gostava de ressalvar mais uma vez que, globalmente, este corpo de investigação, que já tem, como dizia há pouco, cerca de 30, 35 anos, diz-nos que são mais as semelhanças do que as diferenças entre a heteroparentalidade e a homoparentalidade, quer ao nível da competência dos pais, quer ao nível do desenvolvimento da criança, tem ele a ver com aspectos mais gerais do desenvolvimento psicológico, ou a ver com, por exemplo, o desenvolvimento psicossexual das crianças. Portanto, a este respeito, nós já fizemos uma revisão em 2011 de cerca de 40 estudos que nós temos aqui, depois podem consultar, nós preparámos também essa documentação e tem também em vossa posse o relatório de evidências científicas da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que complementa esta revisão com, obviamente, estudos mais recentes, de 2012 e 2011, sobre esta mesma temática. Existe já neste momento um estudo realizado por nós em Portugal com famílias homoparentais, portanto, o que é que nós fizemos? Recolhemos dados no âmbito do nosso doutoramento, não é a principal parte deste doutoramento, mas o que fizemos foi comparar 20 famílias homoparentais com 20 famílias heteroparentais, portanto, estamos a falar de mães e pais com uma idade média de 39 anos e 2 filhos por agregado. Emparelhámos estas duas amostras para isolar, efetivamente, o efeito da orientação sexual. Portanto, trata-se de famílias com a mesma média de idade, já disse, o mesmo número de filhos por agregado, nível socioeconómico e por aí fora. E algumas das conclusões, enfim, não temos tempo para salientar todos os aspectos que desejaríamos, mas algumas das conclusões são que as mães e os pais não heterossexuais apresentam um nível significativamente mais baixo de stress parental e contam com um número significativamente maior de pessoas na sua rede social. Talvez este resultado ajude a perceber porque é que os níveis de stress parental são mais baixos. Efetivamente, parece que estamos na presença de famílias que se rodeiam de redes de apoio porque valorizam tanto, nós sabemos isto também de investigação prévia, os laços biológicos com a sua família de origem, como também os laços afetivos que estabelecem com outros membros da comunidade, amigos, aquilo que na literatura ficou conhecido como famílias de escolha. Okay? Porquê é que podemos confiar nestes resultados? É também uma pergunta que é muitas vezes feita, e assim, muito brevemente, Porquê? Porque é um corpo de investigação muito sólido, com mais de 30 anos, e há convergência nas suas conclusões, independentemente do tipo de amostra que é utilizada, se é uma amostra de conveniência, chamada amostra recolhida pelo método de bola de neve, não é? Pessoas conhecidas, de pessoas conhecidas, estamos a falar de uma população estigmatizada. Portanto, é efetivamente um método de recolha da amostra muito utilizado. Mas há também estudos com amostras probabilísticas. O que é que isto significa? Que são pessoas retiradas ao acaso da população geral. E neste caso podemos comparar, podemos generalizar os resultados destes estudos à população geral. O desenho sendo transversal ou longitudinal, portanto, os estudos que acompanham as crianças ao longo do desenvolvimento. A metodologia de análise de dados também é muitas vezes quantitativa, outras vezes qualitativa, com entrevistas. A origem geográfica dos estudos, temos estudos na Europa, temos estudos aqui ao lado, em Espanha, temos agora em Portugal, temos sobretudo nos Estados Unidos e no Reino Unido. Também o tipo de configuração homoparental estudada. Estudam-se famílias com filhos provenientes de uniões heterossexuais prévias, gerados através de procriação medicamente assistida, adotados, por aí fora. E também gostava de ressalvar aqui este aspecto, penso que é muito importante, a sofisticação metodológica da investigação mais recente, ok? Porque o último relatório, enfim, o último parecer que existe da Associação de Psicologia Americana foi feito em 2005. Ora, desde 2005 até 2013, muita coisa já foi feita. Portanto, contamos neste momento já com mais estudos longitudinais que acompanham as crianças ao longo do crescimento, estudos com amostras probabilísticas do nosso conhecimento, pelo menos dois, um nos Estados Unidos, um em Inglaterra, e revisões sistemáticas da literatura e meta-análises. As tendências recentes da investigação, ou seja, o que é que se faz hoje em dia nas universidades a este nível. É muito importante também a destacar este aspecto, porque na psicologia, neste momento, em que situação é que nós estamos? Já sabemos, enfim, que são mais as semelhanças do que as diferenças entre estes dois tipos de famílias. Portanto, o que nós psicólogos estamos a procurar fazer neste momento não quer dizer que não se continuem a fazer estudos comparativos, principalmente onde eles são necessários, ou seja, onde nunca foram feitos, como é o caso de Portugal, mas o que é que nós estamos, com o que é que nós estamos preocupados agora? Principalmente com os efeitos do preconceito e da discriminação, que nós sabemos que existem. Portanto, nesta medida, as investigações psicológicas mais recentes têm procurado responder a uma série de questões, como, por exemplo, o que é que explica o preconceito das pessoas em relação à homoparentalidade? Apesar deste preconceito, que nós sabemos que existe, basta olhar para os relatórios e para os relatórios europeus, para vários inquéritos que são feitos, representativos, apesar deste preconceito, dizia eu, como é que se explica que as crianças educadas em contexto homoparental apresentem um desenvolvimento psicológico saudável? Porque é isso que os estudos dizem. Então, o que é que está aqui a acontecer nestas famílias? E depois também, em que medida é que legislações igualitárias têm impacto no bem-estar das crianças, dos jovens e dos seus pais? Portanto, em relação à primeira pergunta, que fatores subjazem ao preconceito, gostávamos de destacar aqui, assim, muito brevemente, o estudo que nós fizemos precisamente no âmbito do doutoramento, um estudo com cerca de 2.158 estudantes universitários que frequentam cursos em que a relação de ajuda é central, por exemplo, psicologia, medicina, ensino básico, e o que é que nós, e também outros cursos em que a relação de ajuda não é central, engenharias, por aí fora. E o que é que nós verificámos? Um primeiro resultado é que os estudantes que frequentam estes cursos em que a relação de ajuda é central, independentemente da componente técnica, seja a medicina ou a educação, demonstram atitudes mais favoráveis em relação à homoparentalidade do que os seus congéneres de outros domínios académicos. Agora, também verificamos que aqueles que parecem ser mais resistentes às evidências científicas, ou seja, que acreditam, por exemplo, mais que uma criança adotada por um casal do mesmo sexo terá maior probabilidade de imitar a orientação sexual dos pais, coisa que a literatura não demonstra, mas, enfim, quem acredita mais neste outcome, são aqueles que demonstram também uma visão mais convencional dos papéis sociais do homem e da mulher, são aqueles que têm menos contacto com pessoas não heterossexuais e são aqueles que têm atitudes mais negativas face a lésbicas e a gays. Ou seja, há aqui uma série de valores sociais que não são independentes das atitudes que as pessoas demonstram em relação à homoparentalidade, ainda que muitas vezes digam o contrário. Okay? No discurso, se nós lhes perguntarmos, muitas vezes dizem que não, mas depois vai-se verificar, através destas análises, que não é bem assim. Por outro lado, o que é que isto importa, no fundo, não é? É que, e para aquilo que estamos aqui a discutir, hoje, é que, de facto, a existência de legislação igualitária, sendo clara, não é, poderá minorar a margem de influência, a margem de manobra deste preconceito que nós ainda vemos que existe. Portanto, será um fator que poderá minimizar o impacto de preconceitos que ainda existam. Okay? Apesar deste preconceito, como se explica que as crianças educadas em contexto homoparental apresentem um desenvolvimento saudável? Passo a palavra à minha colega.
Obrigada, Jorge. Eu vou então pronunciar-me um bocadinho nesta dúvida que surgiu aos investigadores após constatarem que realmente estas famílias, para além dos stresses que todas as famílias vivem, não é? Preocupação com as tarefas domésticas, com a escola, com a saúde dos filhos, tinham que lidar com este stress adicional de lidar com as atitudes negativas do meio em que se encontravam, preocupou-se em explicar como é que elas lidavam com isto e se o preconceito de forma geral nos outros grupos são estigmatizados está associado a um desenvolvimento psicológico negativo, a maiores níveis às vezes de depressão, de ansiedade. Porque é que estas crianças não mostram isto? Porque é que são comparadas com os outros jovens que são exatamente iguais nestas variáveis? E então, focaram-se um bocadinho nisto, porque têm a noção que a criança cresce em contactos com o meio e interage com todos estes níveis do meio, ou seja, ao nível mais proximal com a sua família, as características da sua família, mas também a nível comunitário, a nível social e político, então procura-se perceber estas relações. E então, no que se refere a nível individual e familiar, nós notamos que estas famílias usam e têm uma forma de estar que acaba por proteger bastante as crianças e favorecer a resiliência. Para aqueles que não estão familiarizados com este conceito de resiliência, resiliência significa uma adaptação positiva, um ajustamento positivo perante uma adversidade significativa, como pode ser a discriminação. E então, a favorecer a resiliência, o que é que nós temos? Temos pais e mães que estão bem inseridos socialmente e investem bastante na qualidade das suas relações familiares. Como vimos aqui, o meu colega Jorge falou, nas famílias de escolha, são realmente famílias que têm uma rede de suporte social alargada e que se torna bastante útil quando é necessário. São famílias que organizam a sua vida em torno das necessidades das crianças, ou seja, às vezes acabam por protrair um bocadinho, atingir algumas metas profissionais, porque para elas realmente as crianças vêm primeiro. E que, no que se refere especificamente ao preconceito, antecipando possíveis incidentes negativos, explicam à criança a diversidade familiar, o percurso dela, como é que ela chegou ali à família, se foi através da ajuda de um médico, se não. Explicam todas as famílias que existem. Há famílias com duas mães, com dois pais, com uma mãe solteira, um pai solteiro, com uma mãe, um avô. Explicam esta diversidade às crianças e, para o caso delas experienciarem alguma situação negativa decorrente disso, também lhes dizem: olha, isto não é nada contra ti pessoalmente, é contra algo muito mais geral e abstrato que se passa na sociedade. Isto realmente ajuda as crianças e adolescentes, pois realmente é uma estratégia também que eles usam. Eles, quando ouvem alguns comentários negativos, desvalorizam e percebem: bem, isto não é nada contra mim pessoalmente, é algo que as pessoas não sabem lidar, mas é algo, um fenómeno muito que me transcende a mim, não é? Por isso desvalorizam esses comentários e, como também geralmente têm boas relações com as suas famílias, valorizam a sua família, não é? De uma forma geral, também rodeiam-se de pessoas com as quais se sentem seguras, ou seja, acabam, quando percebem que ali há algum colega um pouco mais preconceituoso, evitam esse colega, não é? Por isso, acabam-se por proteger dessa forma. E quando ouvem alguns comentários negativos, que até podem nem transmitir o preconceito, mas simplesmente falta de informação do género: mas então tu tens duas mães, como é que isso aconteceu? Eles esclarecem exatamente isso. Eles dizem: olha, eu fui criado com a ajuda do médico, não é? Ou fui adotado. E explicam isso quando os colegas podem manifestar algo estranho, não é? Agora, falando um bocadinho de outros fatores que a investigação tem mostrado claramente que têm uma influência positiva, nestas famílias, a nível comunitário e social. Por isso, a nível comunitário, observa-se que quando a diversidade familiar é abordada nos currículos escolares, as crianças manifestam uma maior integração social, ou seja, estudos comparativos que mostram crianças que frequentam escolas que abordam essa mesma diversidade, mesmo em termos de conteúdos de orientação sexual, manifestam maior integração social, menores níveis de isolamento e menores níveis de comportamento problemático. Por outro lado, há outro estudo também muito interessante que compara países com tradições legislativas diferentes e observa-se que no país com um contexto que tem legislação igualitária, as crianças experienciam muito menos discriminação, que em consequência acaba por estar associada a um maior bem-estar psicológico e social. Ou seja, estes estudos revelam-nos que não apenas os contextos proximais das crianças, não é, têm um impacto, por isso não é só aquela violência relacional que aqui importa, mas também o contexto social mais alargado e político tem um efeito no bem-estar destas crianças. Agora, centrando-nos um bocadinho em que medida a legislação igualitária tem um impacto no bem-estar das crianças, dos jovens e dos seus pais, a investigação que estuda mesmo isto, ou seja, que procurou o impacto direto da legislação, mostra que a legislação que visa proteger os vínculos existentes entre pais e mães e os seus filhos e filhas aumenta o nível de segurança destas famílias, reduzindo o seu stress e aumentando o seu bem-estar. Por outro lado, estudos que recolhem os depoimentos dos próprios filhos, filhos já neste caso adolescentes e jovens adultos, foram inquiridos a pronunciar-se sobre a legislação igualitária. E eles revelam que sentem claramente os benefícios desta legislação em três níveis, por exemplo, a nível prático, que é aquele nível imediato que a legislação visa, que afeta as tomadas de decisão a nível financeiro, educacional e de saúde. A estes níveis eles consideram que ter legislação igualitária evita uma data de esforços que as famílias desenvolvem, de forma a minimizar as inseguranças que são introduzidas pela legislação quando a lesta não é igualitária. E isto é experienciado pelos jovens como injusto e visto também como contribuindo para as desigualdades simbólicas que se observam entre as famílias. A nível simbólico, lá está, eles sentem que quando há uma legislação igualitária, eles experienciaram maior reconhecimento e aceitação social, ou seja, as outras pessoas olham para eles reconhecendo, validando as experiências de vida deles, as suas famílias e aceitando, visto indo como algo legítimo. E por fim, a nível social, os próprios jovens, adolescentes e jovens adultos, filhos de gays e lésbicas, consideram que, a nível social, medidas legislativas igualitárias são positivas, pois acabam-se por se traduzir num maior respeito pela diversidade e pela justiça social. Assim, concluindo, perante a consensualidade dos estudos que nos diz que estas crianças estão tão bem quanto as outras, ou seja, as crianças de gays e lésbicas estão tão bem quanto aquelas educadas em contexto heteroparental, e também sabendo que a legislação igualitária é um fator protetor para o interesse das crianças e para as suas famílias, só traz benefícios a estas famílias, só podemos posicionar-nos a favor da aprovação deste projeto de lei, pois visamos que ele cumpra exatamente o superior interesse das crianças. Obrigada pela vossa atenção. Estamos disponíveis então para esclarecer.
Muito bem, muito obrigada pela vossa apresentação, pelo vosso trabalho e pela forma sucinta com que conseguiram transmitir o vosso entendimento sobre esta questão. Passamos então à ronda pelos partidos. Pelo Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria agradecer ao professor Jorge Gato e à doutora Daniela Freitas os elementos que nos trouxeram hoje e os dados adicionais e a forma também sucinta como foram as questões mais importantes que eu acho que são as que queremos esclarecer. E não tenho muitas questões, eu acho que foram muito claros, mas ainda assim gostaria de sublinhar dois ou três aspectos. Um dos primeiros diz respeito à ideia do consenso e da certeza científica, ou seja, tem sido uma questão que tem acompanhado os nossos trabalhos, enfim, tivemos acesso ao trabalho exaustivo da Ordem dos Psicólogos, mas também, enfim, numa das audições anteriores, também tivemos contacto de opções declarações que demonstram um caminho diferente, em que eventualmente revelariam a ausência deste consenso. Obviamente que, enfim, muitos de nós temos também experiência no contexto académico em que realidade for, e se há uma coisa que é certa, a unanimidade científica é algo que não existe. Tomando este ponto de partida, a questão que importa averiguar é se, de facto, o consenso alargado quanto à existência de metodologia que confirme a investigação e resultados que o comprovem, se nos permitam ou não constatar que há uma tendência claramente maioritária na investigação que se debruçou sobre esta matéria e depois posições que é natural encontrarmos em todos os ramos do saber que são minoritárias e que têm uma visão diferente. Portanto, esta era a primeira questão, não obviamente com o intuito de dizer que quantitativamente a resposta se encontra aí, mas, no fundo, se qualitativamente a investigação que aponta um determinado sentido é ou não, de facto, cada vez mais consensual. E, para o efeito, já agora pedi só se pudessem, não sei se seguramente conhecerão, dois estudos que foram referenciados, um dos quais, aliás, tivemos mesmo a oportunidade, já o conhecíamos antes e colocámos essa questão, mas dois aspectos que são identificados, é um estudo do professor Mark Regnerus sobre, precisamente, como é que o impacto, o impacto nas, nas crianças, nos jovens adultos de pais que tiveram relações do mesmo sexo, note-se, e esse aspecto até frisei essa questão, não se tratava propriamente de famílias homoparentais, mas apenas de um dos progenitores ter tido um contexto uma relação com uma pessoa de outro sexo, portanto, é um dos estudos que nos foi apontado, e o outro, um meta-estudo realizado, uma meta-análise realizada pela professora Lauren Marks, que também fez uma análise dos vários estudos com base nos quais a Associação Psicológica Americana tomou a sua posição. E, de facto, quando referiu aí que cada vez mais temos mais meta-estudos e é um dos elementos novos nesta nova fase, se quiser, na evolução que ocorreu depois de 2005, ou seja, a única meta-análise que se pronuncia sobre os estudos anteriores e, portanto, mesmo aí encontramos, e parece-me retirar da vossa apresentação, que temos outras meta-análises que precisamente vêm demonstrar o inverso. Mas perguntava-se, de facto, qual é a leitura que fazem quanto a estes elementos que nos foram dados. Eu, como digo, não quero quantificar, e, portanto, não é uma abordagem de mercearia dizer, bom, temos não sei quantos estudos num prato da balança e poucos no outro, mas temos. Portanto, não o farei, mas o que é facto é que a realidade é essa. Portanto, este era o primeiro aspecto globalmente quanto às questões da certeza científica. Mas depois queria colocar uma outra questão, que é, no fundo, saber, nós temos análises que vão demonstrando que não há um prejuízo para os menores e os jovens adultos resultantes do seu contexto de uma família homoparental, temos depois meta-análises que vêm dizer, bom, os estudos estão metodologicamente enviesados, mas até ao momento não temos nenhum estudo que demonstre o inverso, ou seja, até agora não nos foi apresentado em momento algum um estudo científico ou um conjunto de estudos científicos que faça a demonstração do inverso, ou seja, que há um risco e que há um prejuízo e que há um aspecto negativo no contexto da homoparentalidade. E, portanto, era esse também um aspecto relevante, porque nós, no fundo, estamos a apreciar estudos que confirmam que não há problema, mas até agora nunca nos foi dada a oportunidade de analisar um estudo que demonstra o inverso e, portanto, perguntava-se, de facto, se houve aspectos, enfim, que de facto não estamos a debatê-lo precisamente porque ele não existe, porque senão seguramente já estaríamos a discuti-lo. Depois, queria só focar dois aspectos que focaram na vossa apresentação, que também nos parecem importantes. Um aspecto que também tem sido discutido e é um aspecto que é inegável, que é precisamente a existência da discriminação e o facto de termos uma sociedade que discrimina, enfim, e discrimina com função na orientação sexual, mas discrimina também com base noutros elementos. Mas este é um aspecto que é relevante e também os dados de investigação que aqui apontam mostram também que isto leva a estratégias de antecipação e de preparação por parte das próprias famílias, seja na escolha das escolas e do contexto educativo, seja na preparação da rede social alargada que referiam, e seja também, e é um aspecto, e era isso que eu iria perguntar, se também no que diz respeito à estratégia de comunicação, isto é, estratégia de relação da família com a criança no que diz respeito à sua origem e à sua identidade, no sentido de dizer, bom, que foi resultado de uma adoção ou resultado do recurso a técnicas de PMA, se esse fator também não está, se também o tem identificado como sendo eventualmente revelador até de um daqueles índices em que a performance das famílias homoparentais é melhor do que nas famílias heteroparentais. Isto é, precisamente porque sabem que terão que lidar com a discriminação, antecipam muitas vezes a estratégia de contar qual é o histórico familiar e de preparar as crianças e, portanto, se esse não é um dos aspectos, já agora também sublinhava isto. Eu estive numa conferência em que a doutora Daniela esteve e sublinhou na altura que os aspectos das diferenças, o facto de haver diferenças não significa que elas sejam negativas. Ou seja, encontramos diferenças que são positivas. E outro dos aspectos que se me recordo é, por exemplo, uma melhor repartição de tarefas tarefas no que diz respeito à perspectiva de género no contexto familiar, que é um dos aspectos identificados em que a performance das famílias homoparentais é melhor do que as famílias heteroparentais estudadas. Portanto, quando se fala de diferença e algumas diferenças que existem, algumas até são diferenças pela positiva face ao que está estudado no outro aspecto. E, finalmente, como dizia, portanto, há aqui um salto em frente no que diz respeito à investigação, que passou-se a esta fase também porque há um adquirido quanto às fases anteriores. Ou seja, pergunto se é essa a leitura que devo fazer, ter dito que desde 2005 há um salto em frente, ou seja, há um conjunto de investigação de 25, 30 anos que se deu por encerrada a discussão sobre, bom, é ou não prejudicial ao menor, e concluiu que não, e agora há que dar um salto em frente e investigar, então porque é que as coisas estão a correr bem? E é nesse contexto, e do que nos disse, uma última questão, que é a que respeita ao esforço, ou seja, o aspecto que referiu agora ainda há pouco. Os filhos sentem benefícios da legislação no plano prático porque há um esforço menor de adaptação. E também um aspecto que temos discutido nesta comissão, neste grupo de trabalho, é precisamente saber se o quadro normativo que temos é ou não suficiente para, juntando vários elementos, substituir a possibilidade da coadoção e isso oferecer uma garantia equivalente. Ora, quando falo em esforço, dá-me a entender que, precisamente, a soma desses elementos, a procura de soluções jurídicas que implica a combinação de vários elementos, não só não produzirá, muito provavelmente, um resultado idêntico à adoção, mas como significa também um esforço acrescido, quer no plano de não ser direto prático, mas também muito significativamente no plano simbólico. E eram estas as questões. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, tem a palavra a Sra. Deputada Andreia Neto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero desde já agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a presença do Dr. Jorge Gato, doutora Daniela Freitas, pelos vossos contributos e também valorizar efetivamente o vosso trabalho, bem como a tese de doutoramento nesta matéria. Dizer-vos que, efetivamente, não fiquei surpreendida com a exposição inicial que fizeram ainda há pouco, uma vez que hoje de manhã tive a oportunidade de ler na edição do Público aquela que é exatamente a vossa posição quanto a esta matéria. E, portanto, não fiquei surpreendida. Aliás, até me permitiu fazer trabalho de casa mais atento, uma vez que o conhecimento, de facto, foi antecipado daquela que é a vossa posição. Mas, naturalmente, que a vossa presença é sempre bem-vinda e importante para os vossos contributos na discussão deste projeto de lei. Eu gostava de vos ouvir comentar algumas questões que tenho para vos colocar, e a primeira prende-se exatamente pela leitura que fiz do artigo do jornal de hoje, da edição do Público, em que a determinada altura dizem: o investigador concluiu, por outro lado, que os alunos estavam pouco informados sobre estas matérias. 54% dos inquiridos não tiveram contacto com informações sobre homossexualidade e homoparentalidade e 38% tiveram-no no âmbito estrito de uma unidade curricular. Aquilo que eu vos pergunto é: se estamos aqui a falar de alunos que estão diretamente envolvidos com áreas que se relacionam também elas diretamente com as crianças, e se estes alunos não estão devidamente ou estão pouco informados, tal como é relatado, o que eu vos pergunto é: se assim é, o que é que acham da sociedade portuguesa em geral? Como é que acham que a sociedade portuguesa vê e analisa a discussão ou este projeto de lei que está em discussão? E nesse sentido, pergunto: será que a sociedade portuguesa está bem informada? Será que a sociedade portuguesa está sensibilizada para esta matéria? Ou será que necessitamos efetivamente de um debate mais profundo para uma melhor informação e uma maior sensibilização? Portanto, é este o comentário que eu gostava de vos ouvir relativamente a este parágrafo presente aqui na edição de hoje do Jornal Público. Por outro lado, nós já ouvimos neste grupo de trabalho vários especialistas e ouvimos também professores de psicologia, e ainda na semana passada, e vou citar exatamente quem nós ouvimos, penso que é importante para esta discussão, a professora doutora Conceição Nogueira, da Faculdade de Psicologia de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, a determinada altura, quando foi questionada sobre a necessidade da existência de estudos de investigação em Portugal sobre esta matéria, quando eu terminar, se não ficarem esclarecidos. Portanto, quando nós perguntávamos à senhora professora se havia necessidade, porque referiu que não existiam estudos em Portugal sobre esta matéria, se havia necessidade da existência desses estudos, ela chegou mesmo a referir que esses estudos não iriam trazer nada de novo à ciência. Disse-nos também, a professora, que no contexto, portanto, que os estudos que existiam a nível internacional eram suficientes para avaliarmos toda esta situação, toda esta questão. E eu pergunto-vos também se o contexto cultural e o contexto social do nosso país pode ser equiparado aos Estados Unidos ou outros países. Ainda no âmbito dos trabalhos dizendo exatamente aquilo que nos referia na altura a senhora professora, disse-nos, aliás, que se alguma aluna dela algum dia lhe perguntasse se havia necessidade desse estudo, aconselhava efetivamente a não o fazer. Portanto, gostaria de ouvir um comentário vosso a propósito também desta afirmação. Depois, ainda no mesmo dia, no âmbito da discussão deste projeto de lei, ouvimos também uma outra professora, a doutora Maria Teresa Ribeiro, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, que nos trouxe efetivamente dados novos no âmbito da ciência e dados esses através de estudos recentes demonstrados, 2012, que nos provou efetivamente que não existe unanimidade na comunidade científica nesta matéria. Revelou, concluiu, que através desses estudos toda esta discussão poderia levar efetivamente a fatores de risco para as crianças. E eu pergunto-vos se têm conhecimento desses estudos e o que é que vos apraz dizer sobre a conclusão dos mesmos. Pergunto também relativamente à vossa prática clínica, que testemunho é que nos podem prestar para esta discussão, uma vez que me parece importante também, para além dos estudos da investigação que é feita e muito bem feita, que também a experiência e a prática clínica do dia-a-dia me parece também muito importante para percebermos efetivamente aquilo o que se tem passado no dia-a-dia. E termino perguntando-vos se no vosso entender, recomendariam sem reservas uma coadoção homossexual ou se existem outros cuidados a ter nas avaliações e se esses cuidados têm que ser efetivamente muito rigorosos, uma vez que todos nos preocupamos com o superior interesse da criança. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Anjinho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero também eu começar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, por cumprimentar o Sr. Professor Jorge Gato e a Doutora Daniela Freitas, agradecer o vosso, enfim, o vosso contributo nesta discussão na especialidade, que não é fácil, nomeadamente, enfim, aturarem-nos aqui durante um tempo com um conjunto de perguntas que nem sempre são realmente fáceis também de responder. Eu começo desde já por vos dizer que para nós, CDS, neste diploma não está em causa o conceito de família na sua vertente de conjugalidade, nem tão pouca idoneidade por parte de um homossexual para criar uma criança, razão pela qual não tocamos na questão da adoção monoparental. No entanto, estão em causa institutos que para nós são institutos claros no quadro jurídico, nomeadamente a adoção, percebendo que a adoção estabelece uma equiparação com a filiação natural e que a filiação natural implica uma referência masculina e feminina, razão pela qual não tocamos na adoção monoparental, considerando que mesmo nestes casos temos sempre ou uma referência masculina ou uma referência feminina. Considerando também que a filiação, por sua vez, nos remete para algo que eu acho que é importante e que não tem sido, enfim, tem sido debatido, mas não com grande profundidade, que tem a ver com a questão do direito à identidade e de que forma é que a dupla paternidade ou a dupla maternidade poderá, de alguma maneira, contender com esta questão do direito à identidade. Se quiserem deixar algum comentário nesta matéria, também vos agradeço. Sendo assim, o projeto em causa insere-se claramente, tem como objetivo ou como propósito a questão do superior interesse da criança. olhando para as situações de facto, o que nos deve mover é procurar saber qual é que é a proteção jurídica que o nosso ordenamento confere a estas crianças e a verdade é que, na nossa opinião, o nosso ordenamento já tem institutos que protegem adequadamente estas crianças, sendo que, e aliás isso já foi aqui replicado, o sistema jurídico efetivamente também tem fragilidades na aplicação destes institutos. E aquilo que eu vos pergunto desde já é se consideram que, reconhecendo que não se trata propriamente, na minha opinião, na opinião do CDS, de um problema da lei, mas sim do sistema, se uma nova lei que é polémica e que inclusivamente até introduz algumas incoerências jurídicas no sistema, vai resolver um problema do próprio sistema e conferir a estas crianças maior proteção. Retive uma coisa que o Sr. Professor nos disse e que eu acho que tem toda a razão, que é a legislação igualitária, sendo clara, pode minimizar preconceitos que já existem. Eu concordo inteiramente consigo, contando que essa legislação seja efetivamente clara. E, a meu ver, esta legislação não é clara, exatamente por introduzir as tais incoerências jurídicas, que eu irei citar e, se quiserem comentar, sobre essa tal dita clareza ou incoerência que eu estou a referir e aquilo, qual será a percepção da própria sociedade em relação a este modo de legislar, agradeço. Ou seja, no mesmo dia, em Assembleia da República, foram discutidos dois projetos, um que visava a adoção, portanto, dita vulgo plena por casais homossexuais e outra, e volto a dizer, vulgo co-adoção, nas situações de apenas existência de um laço de filiação, com o objetivo de proteção da criança, havendo um laço de efetividade no quadro de um casamento ou de uma união de facto, que foi, houve a rejeição clara da situação da adoção e apenas a passagem e uma passagem, enfim, a aprovação e uma aprovação que não foi de todo, enfim, foi uma aprovação, mas foi uma aprovação renhida, vamos assim dizer, na Assembleia, deste diploma da co-adoção e, portanto, denotando desde já alguma polémica que existe também, não apenas na questão do direito, no campo do direito, mas também no campo da política e reconhecendo também que estes casos se aplicam não apenas à adoção monoparental, mas também, ou em particular, às questões das PMAs, sendo que em Portugal, como sabem, as PMAs são proibidas, inclusivamente criminalizadas, sendo que este diploma vai fazer daqui decorrer situações proibidas e criminalizadas, vai fazer daqui decorrer direitos. Não mais, não considera também que este projeto a ser aprovado irá introduzir outra discriminação. Ou uma discriminação, ou seja, uma discriminação entre estas situações de co-adoção e as situações da adoção plena, ou seja, aqueles casais homossexuais que pretendem recorrer à adoção e que não podem recorrer à adoção porque não têm a mesma situação jurídica para a qual este projeto se irá aplicar. Associado tanto a montante como a jusante, porque de facto a ciência não determina, mas complementa e acompanha a produção legislativa e a sociedade, por sua vez, a forma como percebe estas questões é determinante para a eficácia das mesmas leis e isso deve preocupar o legislador na sua ação, principalmente numa ação que seja tida com responsabilidade, como é que afere a percepção científica, a expressividade destas matérias e destas questões no campo científico, bem como social. No campo científico já foi aqui, aliás, feita esta pergunta, mesmo que tocando noutras matérias, nós de facto temos tido aqui algum contraditório científico, o que eu considero bastante saudável e que tem de alguma maneira colocado o dedo na ferida no sentido de que à partida não existe um consenso científico em relação a estas matérias. Eu acho que é de facto importante ouvir-vos em relação a isto, falou-se inclusivamente de limitações metodológicas destes estudos, fazendo-se referência, por exemplo, ao parecer da Ordem dos Advogados, que se incidem sobre outros estudos e o facto de pelo menos uma boa parte destes estudos incidirem sobre os mesmos autores que, por sua vez, têm, enfim, uma determinada opinião. De que forma é que, não discutindo a seriedade que não está aqui em causa, a verdade é que é importante este contraditório. Mais do que números, eu concordo, aliás, isto já foi dito aqui hoje, é fundamental a existência de consensos, porque, havendo dúvidas, estando em causa o superior interesse da criança, consideram-se autores que, na dúvida, se deve legislar se há aqui um ato de consciência e de responsabilidade. responsabilidade do legislador nesta matéria, estando em causa o superior interesse da criança. O artigo do público é de facto expressivo, também eu aqui tenho, também eu li. Os estudos científicos, julgo que foi o que o Sr. disse, os estudos científicos são escassos, eu concordo, acho que os estudos científicos são escassos, é o que aqui está, e aliás também é uma opinião replicada por outras pessoas que temos vindo a ouvir e artigos que tenho vindo a ler. Bem, sei que a ciência não deve, como disse, determinar o legislador, mas apoiar. Com todas estas dúvidas, Sr. e dirijo aos dois, e vou terminar, científicas, sociais, jurídicas, esta é uma questão fundamental, trata de um pilar da organização social, que é claramente o da filiação, associado também ao conceito de família, mas já numa questão de parentalidade, e dúvidas políticas, já as referi, acho que este é um, que este é um projeto que, com consciência e face aos riscos de ser aprovado, deve ser efetivamente aprovado. Consideram que esta é uma legislação, ou um legislar claro, como o Sr. disse no início. Fico por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada. Pelo grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o professor Jorge Gato e a doutora Daniela Freitas, agradecer o contributo que nos deixam e quero pedir-vos antecipadamente desculpa porque vou ter que me ausentar daqui a alguns minutos. Mas queria deixar-vos uma questão que pode ser entendida com algum tom provocatório, mas e talvez a queira mesmo que assim seja. Queria colocar-vos a questão na negativa, queria colocar-vos este problema na negativa. E queria sobretudo colocar-vos a questão de saber qual é a alternativa à aprovação deste regime. Ou seja, qual é a alternativa em termos sociais, o que é que vai acontecer a estas famílias? Ou seja, famílias que estão hoje colocadas nestas circunstâncias, famílias que existem com estas características, crianças que têm reconhecido uma das pessoas na sua filiação, seja o pai ou mãe, que crescem, que vivem e crescem integrados numa família mais vasta, que ultrapassa o pai e a mãe, inclui as famílias, as respectivas famílias de quem os cria no contexto das relações que o pai ou a mãe legalmente reconhecidos têm. O que é que vai acontecer a estas crianças, o que é que vai acontecer a estas famílias, se do ponto de vista jurídico elas continuarem a ter o reconhecimento legal da família que efetivamente as cria, não é? Portanto, eu queria colocar-vos isto, é deliberadamente provocatória a questão, que é de saber de facto qual é a alternativa, porque nós temos ouvido, do ponto de vista, obviamente que a resposta que vos peço não é tanto jurídica, não é, obviamente que não é uma resposta jurídica, porque a resposta jurídica nós já nos temos confrontado com ela em função da situação que temos hoje, não é? Mas era sobretudo perceber como é que entendem que a situação pode evoluir se não for assumida esta aprovação deste projeto de lei, e sobretudo o que é que em termos das condições em que estas crianças, em que as crianças que são objeto desta situação que estamos aqui a discutir hoje, em que condições é que elas são colocadas? Se não forem resolvidos estes problemas do ponto de vista jurídico, o que é que isso do ponto de vista familiar, emocional, até do ponto de vista da estruturação da personalidade, qual é a mensagem que isso transmite a estas crianças e qual é a perspectiva do futuro que se coloca?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentá-la pela exposição que aqui fizeram e pela seriedade da investigação que têm feito. E vou centrar-me em duas conclusões do vosso trabalho que me parecem muito importantes, pelo menos no âmbito deste debate. Deixando-vos algumas questões, não sei se depois podem responder, mas logo verão. Primeira, diz respeito ao reconhecimento dos fatores de resiliência das crianças e adolescentes criados por famílias homoparentais e do quão importante é este aspecto. e deixar-vos a dúvida se, à luz da investigação feita, se é possível ou não verificar que estas crianças estão, digamos, mais protegidas pela sua rede de proximidade, pela sua família de escolha. Portanto, se, digamos, se elas se sentem mais defendidas pela rede de proximidade e estão menos ou mais ou igualmente preparadas que as crianças ou adolescentes de famílias heterossexuais para, digamos, o contexto social em que se inserem. A segunda tem a ver com a construção destes fatores de resiliência. Se a investigação que fizeram vos permite verificar, digamos, a sobredeterminância da família ou da criança na construção destes fatores. Ou seja, é a vida, a escola, que obriga a criança a construir aquelas respostas que aqui identificaram e que são muito importantes, ou é a própria família, digamos, que as prepara desde cedo para as dificuldades que vão encontrar e para as respostas que podem dar. Isto sobre um aspecto que me parece muito importante e muito, muito, muito determinante nesta discussão. Porque há muito... tem ouvido a discussão e, portanto, tem com certeza a percepção de que há mais quem coloque a questão de que tudo muito bem, as famílias podem ser fantásticas, o tratamento pode ser o melhor possível, as semelhanças podem ser muito mais fortes do que as diferenças, e mesmo quando há diferenças, as diferenças até podem ser francamente positivas, mas alto aí com o contexto social, alto aí com a discriminação que a escola, que a sociedade, que os outros, que os vizinhos farão sobre estas crianças, e por isso este aspecto me parece determinante. Segundo, diz respeito a esta avaliação, a esta percepção, ao vosso trabalho sobre a legislação igualitária, os efeitos dessa legislação igualitária, nomeadamente na criação da segurança sobre as famílias, relativamente às famílias, às crianças e aos adolescentes. E se nos podem, este aspecto é, também me parece determinante neste debate, se nos podem ou não dizer que, face a este quadro de uma legislação igualitária, se há percepção por parte da criança ou do adolescente, digamos, de uma inversão do sujeito. Se as crianças ou os adolescentes tendem a identificar mais claramente de que não são elas as vítimas da discriminação, mas são os outros os responsáveis pela discriminação. Depois, sobre o dito artigo do jornal já citado, o professor, eu vou dizer o que está aqui escrito, que é, Gato constatou que havia uma maior preocupação com a aquisição de comportamentos tradicionalmente masculinos por parte de um rapaz educado por duas mães. Explique-nos exatamente o valor desta apreciação relativamente a um outro debate que tem a ver com as questões de orientação sexual.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora devolvo a palavra ao professor Jorge Gato e à doutora Daniela Freitas para darem as respostas.
Okay, muito obrigado. Foram perguntas muito, muito desafiantes. Eu defendi o doutoramento em novembro e estou a ter um déjà vu, parece. Vou tentar responder pela ordem em que as perguntas me foram colocadas. Em relação às perguntas do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS, ora bem, eu nunca confundirei consenso com unanimidade. De facto, como disse, unanimidade científica não existe. Agora, o que existe é uma tendência claríssima, hein, dos estudos nesta área. Citou dois artigos, um do sociólogo Mark Regnerus e outro de Lauren Marx. Ora bem, em relação a uma pequena correção aqui ao estudo da Lauren Marx, não é uma meta-análise. Uma meta-análise é um procedimento estatístico relativamente sofisticado e complexo que nos permite, no fundo, retirar conclusões acerca de estudos que se debruçaram sobre uma determinada matéria e generalizá-los para a população geral. Portanto, o que esta autora faz não é toda uma meta-análise. O que ela faz é uma revisão dos estudos que existem e que foram utilizados pela APA para se posicionar em 2005 e, no fundo, a minha apreciação em relação a essa revisão é que ela não nos traz nada de novo, porque o próprio posicionamento da APA em 2005, se lerem bem, diz lá: apesar das limitações que os estudos têm, estamos em condições de afirmar que não há malefícios para as crianças serem educadas nestas famílias. Portanto, a própria APA, naturalmente, reconhece, e qualquer investigador com um mínimo de bom senso reconhece as limitações dos seus estudos, porque senão, no dia em que nós fizermos um estudo com limitações, vamos para casa, porque já não precisamos de fazer, sem limitações, vamos para casa, já não precisamos de fazer mais nada. Os estudos têm sempre limitações, mas há, de facto, um consenso grande nesta área. Em relação ao estudo do sociólogo Mark Regnerus, obrigadíssimo pela oportunidade de me pronunciar mais uma vez, eu também já escrevi sobre este assunto, sobre o estudo deste sociólogo. Enfim, não será um estudo que eu vá buscar para me pronunciar acerca desta questão que temos aqui em cima da mesa, porque não é um estudo, pura e simplesmente, que compara crianças educadas em contexto homoparental com crianças educadas em contexto heteroparental. Estamos a falar de uma outra coisa. Eu também podia falar aqui das limitações, além das limitações metodológicas que o estudo tem, ou seja, que não faz esta comparação. O que é que o estudo faz? Compara um grupo de crianças cujas mães ou pais tiveram uma relação extraconjugal com alguém do mesmo sexo com um grupo de crianças que foram educadas em famílias intactas, entre aspas. Okay? Portanto, um desenho metodológico óbvio seria comparar as crianças que têm pais que tiveram relações extraconjugais com pessoas do mesmo sexo com o grupo de crianças que têm pais que tiveram relações extraconjugais com pessoas de sexo diferente. Não se comparam estas duas coisas. É altamente errado do ponto de vista metodológico. Bem, já para não falar noutras questões que têm a ver, não sei se sabem, este estudo, é importante que se diga isto, é publicado um mês depois dos dados serem recolhidos. Eu comecei o doutoramento em 2008, estamos em 2013, tem artigos à espera de serem publicados há um ano. Portanto, o processo de revisão em ciências sociais não é como na biologia, demora imenso tempo. Este estudo, o processo de revisão deste artigo demora um mês. Portanto, isto quer dizer alguma coisa. E é publicado, obviamente, numa altura em que nos Estados Unidos está em jogo o DOMA, o Defensive Marriage Act, e que surge, dá muito jeito na altura este estudo surgir, e é citado sempre por detratores do casamento entre pessoas do mesmo sexo, nos Estados Unidos nesta altura. Portanto, quando me dizem que a investigação sobre a homoparentalidade tem uma agenda e que as pessoas que investigam sobre esta área terão algum interesse, eu digo-vos estes dados acerca deste estudo que estamos a falar do Regnerus, e penso que é ilustrativo, não é? Uma forma de usar a ciência no pior dos sentidos. Portanto, de facto, não temos, que eu conheça, portanto, eu não conheço os estudos todos, conheço a maior parte dos estudos que foram publicados, não temos, efetivamente, nenhum estudo que demonstre o contrário. Portanto, o consenso é, pronto, há algumas diferenças que alguns estudos apontam, agora o que acontece muitas vezes é que as diferenças que são identificadas vão no sentido, por exemplo, de que as famílias homoparentais têm uma divisão das tarefas em casa mais igualitária, de que as crianças apresentarão alguma coisa que às vezes assusta um pouco as pessoas, mas que eu penso, que não penso, tenho a certeza do ponto de vista da psicologia é uma vantagem, que estas crianças são mais flexíveis em termos do seu comportamento de género, não são tão rigidamente, não aderem tão, rigidamente ao estereótipo masculino, ou seja, aquilo que é esperado que um homem faça, ou ao estereótipo masculino, aquilo que é esperado, obviamente, porque têm modelos mais igualitários em casa, necessariamente. Portanto, também se verificam estes resultados. Portanto, eu gosto muito de citar também já escrevi sobre isso, um princípio do código deontológico pelo qual me rejo, que é: os investigadores em psicologia não fazem seleção de resultados nem trazem para a discussão pública dois ou três estudos que apoiam as suas posições. Não, tem que haver uma revisão sistemática das evidências que existem. E aquilo que eu vos trago aqui são uma revisão que eu próprio fiz de cerca de 40 estudos e o relatório da Ordem dos Psicólogos, que vocês já dispõem, que também fez essa revisão. Portanto, não estamos a falar de uma ou de outra investigação, não é? Depois, a quarta pergunta, estratégias de preparação e antecipação, estratégias de relação da família com a sua origem. Ok, é muito interessante essa questão. No fundo, é se as famílias homoparentais, pelas suas circunstâncias, não é? Claro que sim. Portanto, se temos duas mães, é muito difícil de esconder a uma criança qual é que é a sua origem, não é? Portanto, é das primeiras coisas que as crianças aprendem na escola, é a reprodução, não é? Entre um homem e uma mulher, entre dois gâmetas, o gâmeta feminino e o gâmeta masculino. Portanto, as crianças vão se aperceber necessariamente, a dada altura, que algo diferente nas suas famílias se passa, não é? Há estudos muito interessantes na Bélgica com casais que recorreram à procriação medicamente assistida e que fazem precisamente esta comparação dos casais de duas mulheres que recorreram, uma delas, à procriação medicamente assistida e casais de pessoas de sexo diferente. E o que é que acontece? Nos casais de pessoas de sexo diferente que recorreram à procriação medicamente assistida, é muitas vezes sonegada esta informação à criança, porque as circunstâncias o permitem, não é? Tens um pai e uma mãe, é fácil disfarçar que tu não és filho biológico ou filha biológica nesta família. E nós sabemos que isso, a médio e longo prazo, pode trazer consequências negativas para a criança, caso ela venha de facto a descobrir a sua origem. Claro que nas famílias compostas por duas mulheres, neste caso, esta questão é antecipada porque as pessoas sabem que a dada altura a criança vai fazer essa pergunta. Portanto, mais cedo elas se preparam pensam acerca, são obrigadas naturalmente a pensar acerca desta questão. Relativamente às diferenças, penso que já falei, quando há diferenças elas favorecem as famílias homoparentais. Em relação à questão da professora Conceição Nogueira dizer que, eu também vi, a professora Conceição Nogueira é da Universidade do Porto, conheço-a bem, o gabinete dela é ao lado do nosso, vejo-a quase todos os dias. E, ora bem, o que ela queria dizer basicamente é que nós queremos na ciência projetos financiados, portanto não vamos apresentar um projeto à FCT ou outra qualquer entidade financiadora para se investigar qualquer coisa que já se sabe, não é? Portanto, porque a probabilidade dele ser recusado aumenta exponencialmente. Eu ouvi o que ela disse, se algum aluno meu de mestrado quisesse, eu vi na internet, ela disse, se alguma aluna minha de mestrado quisesse fazer uma investigação sobre esta área, eu dizia-lhe que não, porque não vais descobrir no fundo nada de novo. Foram mais ou menos estas as palavras. Em todo o caso, eu fiz este estudo, ok? Não é a principal parte do meu doutoramento. O meu doutoramento é sobre famílias homoparentais e discriminação, nomeadamente por pessoas que têm a responsabilidade de proteger as famílias, como estes técnicos de falar, os professores, etc. Há uma pequena parte do estudo, eu aproveitei para recolher dados com famílias homoparentais que estou a trabalhá-los agora, e é isso que sai no público hoje. Eu espero que a minha contribuição e da minha colega aqui tenha ido bem para além, ou esteja a ir para além da notícia que está no público. Ora bem, em relação ao facto dos futuros profissionais da rede social, portanto, estamos a falar de futuros médicos, professores, por aí fora, não é? Estão nos últimos anos das licenciaturas. Eu fui questionar os alunos que estão nos últimos anos das licenciaturas, porque se eles não tiveram esta informação até agora, também dificilmente terão no estágio, por exemplo, não é? Embora se possam confrontar com estas realidades. Mas, enfim, em termos curriculares, a probabilidade de terem informação sobre esta questão é extremamente baixa, uma vez que eles já frequentam os últimos anos. E os dados são, de facto, esses. 54% nunca ouviram falar da questão destas temáticas da homossexualidade ou da homoparentalidade, e 38% ouviram no âmbito de uma unidade curricular. Ora bem, eu também digo na notícia que é preciso ter consciência de que contexto, em que contexto é que nós vivemos. Nós não vivemos num contexto livre de discriminação, necessariamente. O que eu acho é que a existência de discriminação deve ser sempre imputada à sociedade e às pessoas que têm responsabilidade nestas áreas, nunca às famílias homoparentais, porque isso configura aquilo que em psicologia nós chamamos a culpabilização da vítima. Quer dizer, estamos a acrescentar a uma discriminação que já existe uma outra discriminação, que é porque, enfim, porque são discriminadas, não é? Em todo o caso, penso que estes dados são válidos e nos fazem refletir e que discussões como esta, não é, contribuirão certamente para que seja dada mais atenção a esta área também a nível curricular nas universidades. Começa a ser feito, não vou ser completamente pessimista, estamos um pouco longe do desejável. Será que a sociedade portuguesa está bem informada? Pois não sei, porque nunca interroguei a sociedade portuguesa, mas parece-me que, volto a dizer, este tipo de debates estão, no fundo, a contribuir para que essa discussão seja feita e para que uma área da psicologia que não era falada aqui, quando eu comecei a fazer o doutoramento, em 2008, não se falava muito nesta questão em Portugal, porque lá fora, como disse, já há cerca de 35 anos que esta questão é analisada e estudada, portanto, neste momento fala-se, temos esse mérito, fala-se, discute-se, é aquilo que estamos aqui a fazer, hoje. As pessoas interrogam-se, perguntam-se, a Ordem dos Psicólogos posicionou-se. Portanto, o debate faz-se, está a ser feito, vai-se fazendo. Ora bem, se o nosso contexto cultural pode ser equiparado ao dos Estados Unidos, eu também não sei responder a essa pergunta, sei que existem estudos aqui ao lado, em Espanha, que é um contexto cultural mais parecido com o nosso, propriamente os Estados Unidos. Sim. Temos em Espanha, não temos em Itália, temos em França também, temos na Alemanha, na Bélgica, por aí fora. Ok. Em relação à contribuição da professora Maria Teresa Ribeiro, que trouxe aqui os dois estudos que referiram, não é? Que eu já me pronunciei no fundo, não é? Sobre o estudo da Lauren Marx e o estudo do Mark Regner, do sociólogo. Enfim, eu cito mais uma vez o princípio que está, um dos princípios do Código Deontológico da minha profissão. Se, enquanto psicólogo, não posso fazer outra coisa senão trazer os estudos, todos, quase todos que existem, e fazer, no fundo, um balanço e uma síntese desses estudos, e é isso que vos quero transmitir. Nunca me passaria pela cabeça trazer aqui dois estudos que apoiassem a minha posição. Portanto, não existe unanimidade, existe consenso. Em relação, peço só um segundo, Prática clínica, ok, obrigadíssimo. Eu sou, além de doutorado em psicologia, terapeuta sistémico e familiar, portanto tenho alguma experiência no trabalho com famílias e a minha experiência diária no trabalho com famílias é de diversidade. As famílias que eu vejo em consulta são famílias de todos os tipos, tamanhos, efetivos, configurações e estruturas, e aquilo que eu sei da minha prática clínica e da teoria é que o que realmente importa e parece importar não são as estruturas familiares, são os processos, é a comunicação, é aquilo que se passa entre os irmãos, entre os pais, as mães e os filhos, independente de serem uma família monoparental, homoparental, uma família convencional, adotiva. Tenho trabalhado com famílias adotivas ultimamente. Claro que há desafios específicos que se colocam, não vamos negá-lo, a cada uma destas estruturas familiares, mas no caso das famílias homoparentais, eles têm sobretudo a ver com a relação que se estabelece com o contexto social, com os desafios inerentes ao preconceito e à discriminação que ainda existe. Portanto, são as especificidades que se verificam. Em relação, não me vou pronunciar em relação a pormenores desta lei, eu estou aqui enquanto psicóloga e minha colega também para vos comunicar aquilo que sei da psicologia. Domino muito pouco a linguagem jurídica, para mim o projeto foi claro, não é? Trata-se pura e simplesmente de proteger os vínculos que existem entre uma criança e duas pessoas que ela própria reconhece como as duas mães ou os dois pais. Se isto introduz uma outra discriminação, não sei, penso que se refere à questão da adoção. Eu penso que não introduz uma discriminação, penso que acaba com uma discriminação. Mais, peço desculpa, F. Ora bem, em relação à leitura, mais uma vez, da notícia do Público, que são escassos os estudos, são escassos em Portugal, não são escassos lá fora, atenção, é? Estudos sobre a homoparentalidade são escassos em Portugal, porque é uma área que começa a ser agora investigada, e o esforço que nós fizemos nos últimos 5, 6 anos foram precisamente nesse sentido. Eu tenho conhecimento que existem outros estudos em curso, agora as pessoas ainda não comunicaram os resultados, porque efetivamente ainda não têm artigos... Exato, não têm provavelmente, estão à espera, e muito bem, que os resultados sejam publicados e revistos pelos pares, portanto há todo um processo que é preciso respeitar, não é? Portanto, eu só comunico resultados que só tenham sido, no fundo, sujeitos a esse processo de escrutínio, não é? No fundo, exceto estes resultados preliminares do estudo Compara as 20 famílias homoparentais com heteroparentais, que já tratei os dados, já os apresentei num congresso, estão neste momento num processo de submissão, estou a prepará-los para um processo de submissão numa revista. Todos os outros dados estão publicados e podem depois consultá-los aqui em revistas internacionais, algumas com impact factor, todas revistas por pares. Eu penso que respondi a todas as questões, tu agora responderias às que faltam.
Eu posso então, não me vou pronunciar sobre aquilo que o meu colega já se... Ok. Eu não me vou pronunciar sobre o que o meu colega já se pronunciou, pois não é necessário e o tempo é escasso. E vou falar também de outras questões que se centraram mais até nisto, dos fatores de resiliência, do que como é que as crianças encaram o preconceito, se elas se sentem como vítimas, como é que elas olham os agressores, da flexibilidade, que também foi algo que falado. Realmente o meu colega já falou disso, a flexibilidade é realmente uma característica específica deste género de famílias e que acaba por ser também... As crianças também adotam isso, essa flexibilidade que se manifesta nos papéis de género, mas não só, e a flexibilidade é um fator reconhecido perante até outras adversidades da vida, é um fator que de forma geral promove o bem-estar, por isso chamarmos daí um fator que promove a resiliência. Relativamente ao esforço das famílias em que eu falei, em países em que a legislação não é igualitária e não protege estes interesses das crianças e dos casais, do agregado familiar em geral, realmente observa-se que as famílias fazem um esforço nesse sentido. Por exemplo, estudos do contexto americano mostram que normalmente elaboram junto de advogados alguns documentos que visam, por exemplo, a partilha de bens para o caso de algo acontecer, quem toma decisões a nível de cuidados de saúde para o caso de algo acontecer. Agora, isto exatamente traz um esforço, traz um stress adicional para as famílias que, na perspectiva delas e dos filhos, convém sublinhar isso, é percepcionado como injustos. Por isso os jovens também não percepcionam isto como merecedores desta injustiça. Eles veem-se exatamente como vítimas. Não vou dizer que assumam aquele papel de vítima, eu sou tão vítima, não faço nada. Não é essa vitimação, mas é no sentido de perceber que é uma justiça e por isso é que lidam também bem com isto, porque percebem bem, a culpa não é minha, a culpa é de quem me está a fazer mal. Não é? Eles não interiorizam isso. O que, por exemplo, quando falamos de outras discriminações e de outras populações alvo de discriminação, isso acontece. Por exemplo, jovens gays ou lésbicas ouvem tantas mensagens a dizer que são maus que há ali uma fase no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da sua identidade, em que eles interiorizam estas atitudes negativas para depois, numa fase seguinte, perceber mesmo isto. Não sou eu que está mal, é a sociedade que está mal. Por isso, mas esses jovens não passam esse processo. Eu só estou para termos também uma noção da discriminação como um processo global que afeta várias pessoas, não é só as crianças, e que as estratégias e as formas como as pessoas olham para esta discriminação varia. E na perspectiva das crianças é claramente vista como injusta. E falamos também, falou-se ali há um bocadinho, há um pouco, se é a escola, se é a própria a família. Quer dizer, estas crianças... As crianças que cresceram numa família homoparental desde o início, desde tenra idade, foram adotadas em tenra idade ou desde a nascença, elas veem a sua família como uma família maravilhosa. Até há autores que falam que as crianças passam um processo de orgulho ao esconder a vergonha. Porquê? Porque as crianças são tão orgulhosas, mas depois quando começam a ouvir alguns comentários percebem, eu não vou dizer isto porque eu não quero levar com esta reação negativa. Mas, a nível pessoal, elas sabem perfeitamente que isso não constitui uma ameaça à sua identidade pessoal. Aquilo que mais importa, e falou-se ali do direito à identidade, e eu não sei a que é que se refere o direito à identidade em termos jurídicos, porque não é a minha área. Do ponto de vista psicológico, a identidade é um construto que é construído ao longo desenvolvimental, não é algo que se adquire aos 2 anos, aos 3, aos 4. Até há um autor muito conhecido na psicologia, que é o Erikson, que fala do processo de construção da identidade que atravessa toda a vida e começa logo a falar da confiança e desconfiança, ou seja, aquilo que mais importa logo quando temos crianças muito pequeninas é transmitir-lhe um contexto de segurança. E a vinculação baseia-se nisso. Uma vinculação positiva, segura, transmite segurança à criança nela, ou seja, diz-lhe, tu és boa, fortalece a autoestima, tu tens competências para lidar com o mundo e o mundo, por outro lado, trata-te bem, é seguro. Por isso, e isso é algo que se estabelece logo nos primeiros anos de vida. Não vou dizer, obviamente, que isto depois não possa ser trabalhado mais tarde. Há pessoas, em famílias de todos os géneros, que não... por vezes não conseguem conquistar esta confiança, têm uma vinculação insegura e que muitas vezes, mais tarde, quando são adultos, fazem terapia até para trabalhar esta segurança. Isto não é específico das crianças criadas em contexto hetero nem homoparental, mas sabemos uma coisa, que as famílias homoparentais, exatamente por serem famílias que são pensadas, que são famílias... planeadas, feitas de propósito, não é? Não aconteceu simplesmente aquela mãe lésbica ter um filho, ou aquele pai gay, desculpem, ter uma criança, foi uma criança planeada, por isso estes pais são muito centrados nas crianças, são responsivos às necessidades delas. Quando percebem que algo não está bem, vão lá, tentam acalmar, resolver o problema. E é isso que uma criança precisa, vem ela, de que família venha. É que alguém que lhe transmita essa segurança, que lhe diga, tu mereces, nós estamos aqui, o contexto social trata-te bem e tu própria és merecedora desse amor. A vinculação, neste momento, acaba por ser de várias teorias usadas e exploradas em psicologia e com validação empírica, não é? Acaba por ser daquelas que mais explica o bem-estar das pessoas e... psicologicamente, uma identidade positiva é uma identidade que traduz segurança, não é? Por isso, estas famílias têm todas as competências para traduzirem e promover uma boa vinculação. Até há um estudo muito engraçado que compara crianças adotadas por casais heterossexuais e homossexuais, e analisa a qualidade da vinculação estabelecida com os pais adotantes, analisa também a satisfação da vida com os adolescentes, isto é uma amostra de adolescentes, analisa a satisfação com a vida e o que eles constatam é, não é a orientação sexual dos pais que influencia a satisfação com a vida destas crianças, é sim a vinculação estabelecida, ok? Por isso, isto é que importa, não é? São as qualidades das relações. E eu estou aqui a ver se há alguma questão que eu possa responder. Ah, aqui é dos significados, não é? Que penso que foi o João Oliveira que colocou. Qual é a alternativa à aprovação desta lei? O que acontece às crianças? Ou seja, o que é que isto significa, não é? E convém lembrar que, do ponto de vista psicológico, nós somos seres construtores de significados. Está um bocadinho de ruído aqui. Nós somos seres construtores de significados. Os modelos mais recentes da psicologia, que também têm suporte empírico, mostram que o ser humano é um ser que interpreta o contexto, lida com o contexto, lida com o que acontece, interpreta o que acontece, interpreta as mensagens do contexto. Por isso é que estas crianças e as famílias falam do impacto simbólico das leis, porque... as leis existem e as regras sociais, mesmo que não venham num decreto-lei, existem e têm um impacto simbólico, têm uma interpretação que é feita. Por isso, o que é que acontece? A interpretação que é feita de quando não há medidas igualitárias é que aquelas pessoas não... é como se não fossem merecedoras de um tratamento igual. Elas percebem isso como injusto. Elas, felizmente, não interiorizam isso, não pensam que são inferiores. Acham é que estão a ser maltratadas pelo contexto. Em relação a alternativas, eu já ouvi aqui E também em outras, outras pessoas que tiveram aqui também a pronunciar-se, ouvi falar do Instituto da Tutela, e daquilo que eu sei do Instituto da Tutela, parece um organismo que funciona mais, primeiro preocupa-se com os aspectos instrumentais da vida, não é? Património, saúde, tomada de decisão, ou seja, acaba por ser uma entidade que está ali para gerir a vida, as principais decisões nestes níveis, não é? Mas eu pergunto-me, a parentalidade não é uma relação instrumental, é também uma relação experimental, mas é sobretudo uma relação afetiva. E em termos de significado, e simbólica, exatamente, uma criança não tem um pai e um tutor, seja ele um... bem, se tiver... Tem tios, tem avós, mas um tutor é uma figura jurídica acrescentada a posteriori. Agora, aquilo que vem da criança, e naturalmente, é o contexto com quem ela cresce. Não é um tutor que vem... Não é a referência, se perguntar a uma criança o que é um tutor. Elas nunca ouviram falar disso, não faz parte do leque de experiências dela, não faz parte do repertório simbólico das famílias e das crianças. O que faz parte é uma mãe. É um pai que desempenham tarefas, do ponto de vista instrumental importantes, ou dois pais, ou duas mães, exatamente. Ou às vezes um pai que não vive em casa, ou uma mãe que vive em casa, ou um padrasto, ou uma madrasta, e isto já faz parte da representação. Agora, um tutor que concluia, não é? Sim. Ok. Pronto. O que eu estou a dizer é que não nos parece que um tutor, do ponto de vista afetivo, possa substituir esta lei, porque esta lei visa exatamente relações de parentalidade e não de gestão instrumental de aspectos da vida das crianças. Para concluir, então, gostaria apenas de sublinhar que nós fomos aqui convidados a posicionar-nos sobre uma lei, a lei da coadoção. E convém não esquecer isto, para além de todas as questões que possam haver sobre estas famílias ou não, as leis visam proteger as pessoas e a investigação científica mostra que leis igualitárias protegem efetivamente as pessoas, enquanto que leis que introduzem desigualdades entre as pessoas criam mal-estar. Se estamos aqui realmente centrados nas crianças, é nelas que devemos basear a nossa opinião. Falou-se um bocadinho, e a sociedade, e eu pergunto, e as crianças? Não é? Esta lei foi feita a pensar nas crianças, não foi? Pronto, e com isto gostaria de concluir a minha comunicação. Obrigada pela vossa atenção e que corram bem o resto das sessões.
Muito obrigada. Nós agradeço em nome do Grupo de Trabalho e em meu nome pessoal a disponibilidade para estarem aqui presentes e os contributos que trouxeram e especialmente o cuidado que tiveram em trazer-nos um documento concreto que resume aquela que é a vossa posição e a vossa intervenção e que, portanto, é mais um documento, mais um elemento de trabalho para este grupo de trabalho. Portanto, muito obrigada. Nós já temos aí à nossa espera o professor doutor Carlos Pamplona Real. Eu vou já buscá-lo. E, portanto, pedia que não se ausentassem.